Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá. Ontem, conversamos sobre as formas de identificação da hemofilia. Hoje, iremos discutir as opções de tratamento disponíveis para a doença, que não tem cura. Eu sou Alexandre Bueno e hoje converso com Sueli Meirelles Rezende, professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora. Obrigado pela participação. Professora, como é feito o tratamento da hemofilia no Brasil?
O tratamento da hemofilia ele vem mudando muito nos últimos 40 anos, para melhor, felizmente. Então, eu costumo dizer que a hemofilia tem um futuro brilhante, um presente brilhante, um futuro ainda mais brilhante em termos de tratamento. Porque quando a gente pensa nos pacientes que a gente ainda vê que são mais idosos, acima aí dos 30, 40 anos no Brasil, esses pacientes eles têm muita sequela de sangramentos, que principalmente ocorreram para dentro das juntas, das articulações e musculares. Muitos deles terminaram a vida em cadeira de rodas ou usando muletas para caminhar. Ou com sequelas muito importantes da parte músculo-esquelética. Felizmente, hoje, né, nos últimos 10 anos, vou colocar aqui, no Brasil, com o advento da profilaxia primária e secundária, esses indivíduos não têm mais essas sequelas motoras. Então, a profilaxia primária e secundária no Brasil, ela foi implementada pelo Sistema Único de Saúde em 2011 e 2012. Então, a gente tem aí hoje 12 anos, mais ou menos, de implementação. Então, as crianças que estão aí até 12 anos de idade, que têm hemofilia grave, tanto A quanto B, todas têm indicação e recomendação para estarem fazendo profilaxia. Como que a profilaxia é feita? No caso da hemofilia A, hoje no Brasil, essa criança recebe infusão do fator 8 3 vezes na semana, mais ou menos, 2 a 3 vezes na semana. A infusão é venosa, então essa criança ou vai ao centro de hemofilia para receber essa infusão, ou a mãe e o pai aprendem e ela também aprende para a partir dos 7 anos ela mesma se auto-aplicar. Né? No caso da hemofilia B, como a meia-vida do fator 9 é mais longa, esses indivíduos recebem de 1 a 2 vezes por semana.
E de que forma esses fatores são produzidos para o tratamento, professora?
O doador de sangue vai no banco de sangue, doa sangue. A partir de lá, o banco de sangue separa os componentes do sangue. Então, a parte amarelinha, que a gente chama de plasma, que não tem células, ela é congelada e vai para uma fábrica que vai produzir o fator 8 e o fator 9. A partir daí, você junta várias porções de plasmas de vários doadores, mistura isso tudo, que passa por vários processos industrializados, inclusive de inativação de vírus, inclusive de testes para ver se aquele plasma não tem HIV, não tem chagas, não tem sífilis. Então, todos esses testes são feitos, hepatite. A partir daí, esse produto é liofilizado, então ele vira um pozinho, ele é colocado num frasco e quando ele vem para o paciente usar, ele é diluído em água destilada e aplicado na veia. Na década de 80, o gene do fator 8 e fator 9 foram clonados. Então, a partir daí, conseguiu-se produzir tanto o fator 8 quanto o fator 9 dentro de um laboratório.
E existem outras formas de tratar a doença além do fator intravenoso?
Fora do Brasil, nos países de mais recursos, o tratamento também pode ser feito com um remédio que a gente chama de emicizumab. Esse remédio é um anticorpo monoclonal, que ele mimetiza o fator 8. Então, aí é só para hemofilia A, hemofilia B não recebe esse tratamento. E ele entra na via da coagulação mimetizando o fator 8 e fazendo o papel que o fator 8 deveria fazer, mas que não está ali no caso da hemofilia A. Então, esse medicamento, ele meio que revolucionou o tratamento da hemofilia no mundo, porque ele pode ser usado para pacientes que têm hemofilia A, tanto que tem inibidor quanto que não tem inibidor, que é um anticorpo que é produzido contra o fator 8 em alguns pacientes. E nos países desenvolvidos, em alguns deles, por exemplo, no Reino Unido, 85% dos pacientes com hemofilia A estão usando esse medicamento. É. No Brasil, esse medicamento está incorporado pela Conitec para uso somente para os pacientes com hemofilia A que têm o inibidor, que é esse anticorpo que em torno de 30% dos pacientes com hemofilia A desenvolvem anticorpo contra o fator 8 infundido. Então, o Brasil acabou de aprovar bem recentemente. Então, quer dizer que os pacientes nessa condição eles vão receber o emicizumab. O emicizumab é um medicamento subcutâneo. E o paciente recebe uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou a cada uma vez por mês. Então, é maravilhoso, porque a qualidade de vida e a facilidade de uso é muito importante para... E ele é altamente eficiente. Né? Então, é muito próximo da profilaxia do fator 8, provavelmente um pouco melhor, porque o paciente sangra muito menos do que com o fator 8. Então, é essa grande novidade que a gente tem, que, né, provavelmente vai chegar aqui no Brasil em algum momento para os pacientes todos com hemofilia A, que a gente ainda não tem, infelizmente, incorporado devido ao alto custo da medicação.
Mais uma vez, agradecemos a participação da professora Sueli Rezende. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã retornaremos para conversar sobre o Guideline Internacional de Tratamento da Hemofilia. Fique ligado na nossa programação e nos siga também nas redes sociais pelo @facmedicinaufmg. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.